Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Estamos de volta, sou Anderson Mendanha e esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Na entrevista de hoje, uma conversa com Edgar Borges sobre produção literária, origens indígenas e a diversidade da região norte. Vamos ouvir.
Entrevista.
De origem indígena, Edgar Borges tem 3 livros publicados, 2 de contos, Roraima Blues, de 2008, e 100 Grandes Delongas, de 2011. E foi lançado recentemente um livro de poesias, Incertezas no Meio do Mundo. Edgar, que mora em Boa Vista, em Roraima, também é jornalista, sociólogo, mestre em letras, pai, colecionador e adora ler HQs de todos os tipos. Edgar, é o convidado hoje aqui conosco no Autores e Livros. Seja muito bem-vindo.
Oh, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Chega a ser até engraçado ouvir a descrição de todas as coisas que eu gosto, sobretudo disso do colecionismo na voz de outra pessoa. Estamos aqui como escritores, no entanto.
Edgar, como começou a sua aventura pelo mundo dos livros? Quando você deixou de ser leitor e passou também a ser escritor?
Esse é um processo, Anderson, que ele não nasce do nada, né? Ele vai se construindo. Eu lembro que, acho que o meu primeiro poema eu escrevi era um garotinho morando na Venezuela ainda, um poema bem simples, com menos de 12 anos, e fui escrevendo, vim para o Brasil, aprendi a ler, terminei de aprender a ler em português depois dos 14 anos, porque antes eu lia, mas não compreendia muito, enfim, lia muito quadrinho, minha formação de leitor foi como quadrinho, leitor de quadrinhos, e aí eu começo sempre a ficar produzindo poesia, crônicas, contos e tudo mais, amadurecendo o Edgar escritor, ao mesmo tempo que o Edgar leitor vai se fortalecendo. E começo a participar de concursos literários, a ser selecionado, que é muito importante para quem tem esse sonho de ser lido pelos outros, e todo esse trabalho, né, vai desembocando nos livros, mas passa antes por blogs, passa antes por colaborações em jornais, passa por colaborações em sites, enfim, é um processo bem amplo, bem complexo, não é linear, como algumas pessoas podem pensar, que um escritor se forma linearmente, ele é muito ramificado.
Edgar, como filho da Amazônia, também de origem indígena, como que essas temáticas influenciam os seus livros, a sua poesia, os seus contos?
Olha, a Amazônia está presente sempre na minha literatura, seja de forma direta ou indireta. Eu estava relendo o livro de poesia, o tanto que eu falo de rio, de calor, de situações de árvores, do nosso clima aqui, é muita coisa. Então, de certa forma, isso se reflete o tempo inteiro. E tem a questão social também, que acaba também rebatendo ali os contos, sobretudo na prosa, sobretudo na prosa, sempre me vejo citando aqui ali alguma coisa relacionada ao meu ambiente, que é o ambiente amazônico, do extremo norte do Brasil. Gente, eu vivo aqui na única capital 100% no hemisfério norte, numa região quente, mas que ao mesmo tempo está a 100 e poucos quilômetros de uma região de serra e a 50 de uma região de selva. Então, tudo isso se reflete. E tem a questão indígena, a questão dos meus parentes, a questão das pessoas que a gente vê na rua, a questão dos venezuelanos, a questão dos guianenses, tudo isso se mistura em menor ou maior grau, isso acaba sendo refletido no que eu escrevo.
Como é que é morar numa capital, num estado que muitas vezes é esquecido pelo resto do país? Há algum tipo de sentimento em relação a isso na sua escrita?
Olha, eu lembrei agora, se eu começar a fazer a pergunta, eu lembrei de uma coisa que a gente sempre comenta aqui, ou comentava, que era, lá estão de novo falando mal de Roraima. A gente tem esse sentimento com relação às, sobretudo as emissoras de TV do eixo Rio-São Paulo, que elas não valorizam muito o que a gente tem de bom aqui nesse sentido, e só dão foco para a notícia. Notícias ruins ou negativas. Ao mesmo tempo, tem iniciativas como a sua, da Autores e Livros, dando espaço para um autor da Amazônia, que não tem uma carreira longa como outros autores, mas destaca isso aí.
Eu pergunto isso porque eu morei muito tempo, algumas pessoas já sabem, já comentei isso aqui no Autores, eu morei dos 6 aos 18 anos em Porto Velho, e a gente passava por essa realidade também, né? Só falavam da gente quando era notícia ruim. Mas a gente sabe, que a Amazônia, seja Rondônia, seja o Acre, que nos acompanha também em Rio Branco, seja Manaus, Belém, Macapá e Boa Vista. Toda a Amazônia é muito rica, não só a questão da riqueza da floresta, mas uma riqueza cultural muito forte. Conta pra gente como você vê essa produção cultural na sua região.
A gente é tão diverso que não dá para aglomerar a Amazônia em duas, três linhas. Você tem que fazer tratados sobre a nossa diversidade cultural, musical, literária, as artes visuais, as artes urbanas, todo esse processo. Eu costumo dizer que todas as cidades se parecem, mas quando você dobra a esquina, sempre tem algo diferente em cada uma delas. E é assim, não dá para dizer estive numa cidade e conheci toda a Amazônia, não. Tem muitos becos que você não entrou, e é nesses becos que estão as riquezas.
Vamos falar um pouquinho dos seus livros? Vamos falar do último, né? As Incertezas no Meio do Mundo, lançado neste ano, né, de 2021. Ele reúne poemas recentes ou poemas mais antigos?
Eles não são recentes, Anderson. Eles são poemas de 2013 e alguns de 2017, uns 10 poemas de 2017. Por que tão velhos e são lançados agora? Ele foi selecionado num edital de 2017, um edital do governo estadual, que isso foi pago este ano. Por isso eles não saíram antes. E esses de 2017, esses poemas que entraram nesse ano, foram feitos para completar a questão do número mínimo de páginas do projeto. Esses de 2017, mais próximos da gente, estão todos relacionados à questão migratória venezuelana. Foi quando começou a ficar muito forte a questão da migração aqui no estado. Antes era muito raro, eu lembro quando eu cheguei aqui, até o começo dos anos 2010, era muito raro ver um venezuelano caminhando nas nossas ruas. De repente começam a vir dezenas, centenas, milhares. E eu decidi colocar isso no livro. Foi também quando em Pacaraima, que é a cidade fronteiriza com a Venezuela, houve uma série de ataques xenofóbicos com queima de material, com agressões. E eu disse, cara, isso tem que ir para o livro de alguma maneira. Essa xenofobia, esse ódio ao estrangeiro, esse ódio ao não-roraimense tem que estar no livro. Porque para mim é muito paradoxal que Roraima é um estado de fronteira e fronteiras, você que morou numa, sabe que são feitas de imigrantes. E Roraima é um estado de imigrantes, que odeiam imigrantes. Para mim é muito complicado compreender isso aí. Cara, você olha para trás, olha a sua história, você vai perceber que você não, nem você era daqui. Então por que você detesta quem está chegando? Por que você detesta quem estava aqui? Enfim, eu tentei colocar isso no livro de alguma forma. Mas não é só sobre isso que fala, né? Tem amores, tem, sei lá, traumas, tem natureza, como eu disse, tem muitas temáticas.
E recentemente você tem recebido a alegria de ter vários dos seus trabalhos sendo reconhecidos, né? Como é que você vê essa área da premiação, dos concursos? Isso é muito importante para quem ou mora longe ou para o autor independente? E só para complementar essa pergunta, os dois grandes ganhadores do Prêmio São Paulo de Literatura desse ano são produtores independentes, né? São autores independentes.
Olha, os concursos, na escala que forem, da escola fundamental ao nível de um SESC nacional, eles são fundamentalíssimos, muito importantes para, inicialmente, estimular as pessoas a escreverem. Eu participo de concursos desde 1996, e às vezes eu achei aqui numa pasta um certificado de participação num concurso que eu nem lembrava, sabe? Então, essas pequenas alegrias, elas vão fortalecendo o escritor. No caminho que ele vai tomar, se quer tornar-se um profissional, se ele vai ficar diletante a vida toda, se ele vai ser alguém como eu, que é atrapalhado pela preguiça, para citar o Bukowski, minha ambição é prejudicada pela minha preguiça, mas os concursos são muito legais, são muito importantes para a nossa cena cultural. Eu faço parte da equipe de um blog chamado concursosliterarios.blogspot, e a gente publica concursos de todo o Brasil nesse site, nessa página. Concursos gratuitos, né? Diferente, não concursos que você tem que pagar taxas para se inscrever. Esse ano, minha esposa até me fala, minha esposa é poeta também, ela disse, olha, esse ano, final de ano para ti foi muito legal, né? Foi. Eu escrevi num monte de coisas e elas, de repente, começam a aparecer os resultados e eu fico muito feliz, porque não se trata apenas de escrever um livro e publicá-lo e distribuí-lo. Toda vez que sai uma seleção, eu fico muito feliz. E fico feliz pelas demais pessoas que são selecionadas.
E aí eu quero citar a importância dos concursos, seja como você falou, em qualquer nível, seja escolar, seja o que traz apenas certificado, seja os grandes concursos que trazem premiação em dinheiro, publicação, o autor de Torto Arado, Itamar Vieira Júnior, disse que o livro dele foi rejeitado por várias editoras. E aí ele conta que resolveu focar nos concursos. E o resultado está aí, né? Premiado, e aí isso abriu portas. É difícil ser um autor nos tempos de hoje?
Acho que sempre foi difícil, porque não se trata apenas de suar para verbalizar aquilo que você tem na cabeça. Trata-se de além da criação, viabilizar a produção. E depois disso vem o grande nó, mas o grande nó da distribuição. E ao mesmo tempo é mais fácil, porque tem muitas plataformas. Quando a gente pensa na multiplicidade do processo, hoje você pode ser um autor que está numa plataforma de YouTube lendo, por exemplo, no Spotify da vida também lendo. Ao mesmo tempo que é complicado você chegar a grandes públicos, você pode focar em, olha, eu quero isso, eu quero um público local, por exemplo, um público regional, e foca nisso. O que a gente tem que é abrir a cabeça para além do mundo do livro impresso. Tem os e-books, sobretudo, tanta gente produzindo e-book, sendo lida, né? Tantas plataformas nesse sentido. E, enfim, eu gosto muito da contradição de tudo. Tem muita plataforma para ser lida e, ao mesmo tempo, muita gente nessas plataformas disputando a leitura. E você tem que trabalhar isso de alguma maneira. Você tem que buscar ser o melhor escritor daquele dia, ser o melhor poeta naquele dia, o melhor dramaturgo naquele dia, para que naquele dia as pessoas te leiam e outros cheguem e venham parar, por exemplo, numa Autores e Livros sendo entrevistado. Eu costumo dizer para minha esposa, nesses dias, estava debatendo muito isso aqui em casa. Eu posso não ser o melhor escritor de Roraima, o maior escritor de Roraima, o mais lido escritor de Roraima, mas eu sou um escritor de Roraima, em Roraima. Então as pessoas têm que se dizer, olha, esse cara escreve, esse cara é um autor. E isso, às vezes, nem sempre, mas às vezes, já é suficiente para você ter forças e continuar produzindo. E, de repente, daqui a pouco, ser um autor não só de renome nacional, mas internacional. Não custa sonhar.
Então, para a gente encerrar aqui nossa conversa, daria para a gente ficar conversando muito tempo, né? Tem tanta coisa ainda para falar. Como é que você vê as oportunidades hoje que o mundo digital traz para os autores?
Olha, é uma oportunidade talvez única na história da humanidade, porque a gente sai de uma plataforma fixa, que é o papel, e vai para uma plataforma que se estende por computadores, televisores, celulares, e ao mesmo tempo é um baita de um desafio, porque é muita gente que percebeu que é um caminho, né? É uma que pode, todo mundo pode usar. E aí basta não, né? É necessário que quem quiser se aventurar nessas plataformas tenha a noção de que o caminho é longo, a jornada é árdua. Que se quiser ficar só nessa plataforma, tem que trabalhar muito na divulgação, na escrita bonita, bonita no sentido de que agrade ao leitor e que se agrade a si mesmo, na produção diária, ser o seu próprio agente literário. É complicado, né, nesse sentido, e é recompensador quando alguém chega e te diz, olha, gostei do teu poema. Quando alguém chega no inbox, manda um e-mail, deixa um comentário, gostei, alguém retuita, enfim. Eu tenho vários amigos que não têm livros, não têm intenção de ter livros e estão muito felizes produzindo para Instagram, Twitter, Facebook e outras plataformas. E eu digo, cara, se é isso, então vai, se joga. Como hoje um amigo escreveu, às vezes a gente vem e joga um verso no abismo e ele devolve. Então, se joga no abismo da literatura, porque o voo é longo.
Edgar Borges, obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. Obrigado por estar conosco. E eu deixo o convite, volte. Volte para a gente continuar conversando sobre literatura, sobre poesia. E eu também quero que você volte para um dia para a gente conversar sobre quadrinhos.
Vamos conversar sobre quadrinhos. Fazer uma mesa redonda de quadrinhos aqui. Eu acabei de ler um sobre Guimarães Rosa. Estou impactado. O Grande Sertão Veredas. Estou impactado até agora. Há duas semanas eu li e continuo pensando nele. Nunca tinha lido Guimarães. Já fiz poemas, já fiz contos inspirados agora. Depois da leitura, assim, estou fanático. E tamo aí. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Sou um ouvinte do Autores e Livros semanalmente. Conheci esse ano, espalho para os meus amigos. Muito feliz, muito obrigado. Não tenho mais o que dizer.
Edgar, obrigado. Até a próxima.
Abraços.
O livro de Edgar Borges está à venda por R$ 30,00 para quem mora em Roraima e R$ 35,00 em outras cidades brasileiras. Os detalhes estão no blog Crônicas da Fronteira. Anota o endereço edgarb.blogspot.com. ou no Instagram, edgar_borges_. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro apresenta a vida e a obra do poeta potiguar José Bezerra Gomes.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje em clima natalino, o Encantos traz para você versos do poeta potiguar José Bezerra Gomes, que viveu de 1911 a 1982. Natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, a obra de José Bezerra Gomes aborda a temática regionalista nordestina. Exemplo disso encontramos no poema Meditação para Evocação da Cidade Multiplicada. Quando meus olhos encantados contemplarem a cidade multiplicada, apontai-me todos à rua em que guardei minha infância, a casa singela, solidária, olhando para a Praça Cristo Rei. Sede por mim, quanto por ela mesma, a cidade toda multiplicada. Facultai-me o dia amanhecendo para a beleza da luz do sol, vivificando o mais obscuro batente da cidade multiplicada. Deferi-me o silêncio da noite enluarada, revelando-me a imagem infinita da sombra da torre da Igreja Matriz de Nossa Senhora Santana, glorificando o patrimônio do tesouro eclesiástico da cidade multiplicada. Sede por mim mesmo, uno e por ela mesma, única, a cidade de Currais Novos. Publicou romances como Os Brutos, em 1938, Porque Não Se Casa, em 1944, e A Porta e o Vento, no ano de 1974. Em 1975, lançou Antologia Poética. Agora você ouve um poema que evoca a infância, intitulado Espelho das Cinco Faces. Minha avó, mãos caducas, cabelos brancos, cercada de netos, os filhos abençoando. Minha infância, fitas de Tom Mix, medo das almas, bancos escolares, lições decoradas. Minha terra, fogueiras acesas, milho assado, fogos do ar, Senhor São João. Minha riqueza, notas de maço de cigarro, a meninice correndo nua, pátio em roda do brejuí, meu cavalo de pau galopando. Minha primeira namorada, mãos frias, faces coradas, coração batendo, olhares furtados. Para homenagear esse grande poeta potiguar, foi criada, em apoio à cultura, a Fundação Cultural José Bezerra Gomes, em sua cidade natal, Currais Novos, no Rio Grande do Norte, que serviu de inspiração para os versos de O Cântico da Terra. Nunca percorri as cinco partes do mundo, Europa, França e Bahia, mas vi os retirantes da minha terra nas longas caminhadas das grandes secas como se fossem os sobreviventes de todos os cataclismos. Nunca vi o espetáculo das belas cataratas do mundo, mas vi os rios da minha terra correndo nas grandes cheias com a violência das correntezas que nunca foram navegadas. Nunca vi as grandes orquestras sinfônicas regidas pelos grandes maestros internacionais, mas escutei o toque dos cegos das feiras nordestinas como se uma lágrima estivesse rolando na face de todos os cegos do mundo. 25 de dezembro marca os 422 anos de fundação da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, que inspirou a dupla Linda Baby e Pedrinho Mendes e deu origem à canção Cidade do Sol. Aproveito para desejar Feliz Natal para você.
Sempre que estivesse por aqui, não observasse o nosso ser, nem aproveitasse o lindo olhar ao céu. Venha, pois não dá pra dizer tudo num papel. Curte-se aqui ao natural, a natureza espalha o nosso chão. Estou cantando a terra que é o meu viver. E acontece que eu estou cansando de dizer que aqui não tem Avenida São João, nem o mesmo padrão que se tem por aí. Coisas que não tem em todo canto e não se deve exigir. Isso é Natal, ninguém se dá muito. Como dizem pessoas quase sem se sentir. Linda baby, baby, linda, volto sempre aqui.
Esse foi o Autores e Livros. O programa de hoje teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.